Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria que, mais uma vez, nesta segunda-feira, utilizo a tribuna dessa casa, especialmente quando o Brasil, os nossos jovens, não só os nossos jovens, mas a população em termos gerais, foi às ruas se manifestar, especialmente com aquilo que já estava entalado e tinha que colocar para fora o grito de guerra. Essas cenas nós já assistimos, nós já convivemos, nós já vimos, e todo mundo se recorda. Isso aconteceu no passado. Aconteceu no passado, em outros governos, e muitos deles, no passado, foi feito por uma questão política, por briga de poder, por briga de espaço. Na época, nós não tínhamos a facilidade que hoje tem a internet, que hoje tem a facilidade de comunicação entre todos os usuários nos quatro cantos do Brasil, e, da mesma maneira, nos quatro cantos desse grande universo. Ao mesmo tempo que essas pessoas estão se manifestando, estão reivindicando, estão gritando com tudo aquilo que, na sua concepção, tem deixado a desejar em várias áreas. Começou, na verdade, pelo transporte coletivo urbano, se alastrou em outras áreas, e muitos também que fizeram e estão fazendo essa manifestação e que continuam fazendo, quando ela é ordeira, ela é pacífica, ela traz a esperança, especialmente quando tem a paz. A exemplo disso, quero aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, parabenizar o povo do meu estado de Rondônia pela manifestação que fizeram na última quinta-feira em Porto Velho, em alguns municípios do interior. Foi uma manifestação pacífica, ordeira, reivindicando também o que é de direito de cada um. Então, parabéns aos meus irmãos rondonenses, às irmãs rondonenses que foram às ruas e, num exemplo e num processo democrático civilizado, deram exemplo para o Brasil. Mas também aqui, quero aqui também parabenizar os demais estados da federação, que a maioria dos manifestantes se manifestaram e a manifestação foi pacífica, foi ordeira. Em contrapartida, dentro de toda manifestação, infelizmente sempre aparece às vezes alguns arruaceiros, alguns bandidos, assaltantes, criminosos, que se utiliza de uma manifestação pública em busca dos seus direitos, em contrapartida, alguns fazem o que fizerem a nível nacional, depredar o patrimônio público, mas não é só isso. Também saquear os comércios, saquear as casas, saquear como aconteceu em algum lugar. E quero dizer mais, os que forem à rua e os que estão indo para a rua de cara limpa, mostrando a cara para a população, desses nós temos que erguer os braços e dizer parabéns a vocês. Vocês querem o melhor para os nossos filhos, vocês querem o melhor para a nossa família, mas aqueles que usam um capuz, que escondem a sua cara, utiliza de um espaço, de um movimento, quando temos 99,9% de pessoas decentes e sérias. Esses que vão encapuzados, a polícia tem que e precisa continuar coibindo, porque é inaceitável. Porque, infelizmente, são pessoas de má índole que estão se utilizando dessa manifestação para se beneficiar a si próprio, destruindo o patrimônio público ou destruindo, ao mesmo tempo, patrimônio particular. E aí eu pergunto, a senhora, os senhores que estão assistindo em casa, ou no comércio, em todo lugar. Vocês que estão aí, de repente, mas o que esse senador está falando? Ele está contra a manifestação? Não, estou a favor da manifestação, pacífica, ordeira. Mas eu pergunto para vocês, a senhora, o senhor, vocês concordariam que passasse alguém agora em frente à sua casa, em frente ao seu estabelecimento, quebrasse seus vidros, queimasse seu carro, roubasse seu computador, levasse embora sua geladeira? Você aceitaria? Com certeza que não. Com certeza que não. Então o que eu estou dizendo aqui é isso. Eu sou a favor da manifestação pacífica e ordeira. Eu sou contra esses desmandos. E aí os governadores de cada estado e a presidente do Brasil precisa sim colocar a polícia, separar esses maus elementos e punir na forma da lei, para que eles não estraguem e não prejudiquem os demais que estão reivindicando um direito e uma expectativa que é da sociedade. Por mais que tenha expectativa, aqui na CAI, amanhã, de aprovar um projeto de lei, um PLS 310/2009, um projeto autorizativo para diminuir o imposto, o que eu não consigo entender, e aí eu fico triste, é porque existe isenção de imposto de ICMS para quem anda de avião. E quem anda de avião é a classe média alta. Quem anda de avião é quem tem condições. Mas quem anda com transporte coletivo, municipal, urbano ou intermunicipal, paga impostos. Eu dou um exemplo para o meu estado de Rondônia. Era 17% ICMS do transporte intermunicipal. E nós abaixamos, se eu não estou enganado, para 8%. Abaixamos para 8%. E com isso, os preços da passagem continuam o mesmo. Mas eu vejo também o grito, nos quatro cantos do Brasil, que o pessoal está gritando a diferença e o aumento que teve nas passagens urbanas, nos coletivos. Mas muita gente está deixando de gritar nos quatro cantos do Brasil as passagens intermunicipal, as passagens interestadual. Vou dar um exemplo. Quando nós saímos do governo em 2010, a passagem de Rolim de Moura a Porto Velho era R$ 75,00. A passagem de Ji-Paraná a Porto Velho, se eu não me engano, era R$ 50,00. Hoje, 2 anos e meio depois, a passagem de Rolim de Moura a Porto Velho, intermunicipal, é R$ 104,70. Aumentou quase 40%. A passagem de Ji-Paraná, R$ 73,00. A passagem de Cacoal, R$ 93,00. Vilhena a Porto Velho, R$ 139,00. Em dia de promoção da Trip, você embarca de Ji-Paraná, você embarca de Vilhena, de Porto Velho para Vilhena para Ji-Paraná, nesse mesmo valor. Então, portanto, o grito está nos quatro cantos. Infelizmente, tem governo que tem subestimado a inteligência do nosso povo. E aí, o que não dá para entender? Dá incentivos fiscais para as companhias aéreas, eles ganharam na justiça, mas ninguém nesse Brasil teve coragem de entrar na justiça para derrubar o ICMS dos que ocupam, dos que andam no transporte coletivo urbano ou estadual ou municipal, os coletivos nos quatro cantos desse país. E quem anda de ônibus? É quem não tem carro. Quem anda de ônibus é quem tem dificuldade. Quem anda de ônibus é quem precisa de ir para o trabalho pegando 3, 4 ônibus. E esse custo, infelizmente, deixa muitas vezes de comprar 1 litro de leite a mais, 1 quilo de carne, ou ao mesmo tempo comprar uma roupa para os seus filhos. O que me entristece é ver a continuação da isenção, de imposto para quem compra um carro. Eu tenho batido aqui a tecla, não é de agora, desde a época que eu fui governador. É inadmissível, é inaceitável, gente. Não dá para aceitar. Quem compra carro tem dinheiro. Ah, você não está concordando porque está aí, porque comprou um carro, teve... Você tem dinheiro. Comprou um carro, bota 3 contos a mais. Vamos usar esse dinheiro da diferença? Porque o imposto de carro... É a mesma coisa quem fuma. Tem que pagar mais imposto, está pagando bastante. Quem bebe, também do mesmo jeito. Tem quem bebe bebida de álcool, também tem que pagar mais imposto. Agora, quem compra 1 litro de leite paga imposto? É inaceitável. E 1 litro de leite, gente, infelizmente, para o agricultor, ele é mais barato do que uma garrafinha de água. E olha, o litro de leite, a diferença que tem para nossas crianças, especialmente na sua amamentação e a saúde de cada um. Então, tem coisas que acontecem no país que nós não podemos pactuar, nós não podemos aceitar, nós não podemos admitir. Mas, infelizmente, estão aí. Estão aí perpetuando. Olha, mas nós temos que gerar emprego. Nós temos... A indústria automobilística, ela não para, senhor presidente, senhores senadores. A indústria automobilística continua produzindo. O que nós não podemos e não aguentamos mais é esse gargalo que vive os grandes centros. Nós não temos dinheiro para infraestrutura urbana. Nós não temos dinheiro para saúde. E aí dá isenção para quem compra um carro. Quem tem 30 mil, tem 33 para comprar um carro. Agora, eu sou a favor, sim, de nós praticar juro para quem compra carro, não de 0,9% ao mês, não de 0,7% ao mês. Juro, sabe de quanto? 0,2%, 0,1%, ou praticamente nada de juro, como tem algumas montadoras vendendo carro, sem cobrar juro nenhum, para que possa fomentar o comércio dos veículos em torno, para incentivar e motivar a geração de emprego e incentivo do consumo. Mas tem que ser, na prática, diminuindo o custo. Com certeza, qualquer um que está me ouvindo aqui vai ter uma compensação muito maior, porque 1% de juro ao mês... 1% de juros ao mês, em cima de 100 mil, é R$ 1.000 no final do mês. Então, portanto, se conseguirmos termos uma redução em cima de quem consome e vai adquirir o veículo com juros subsidiado, com certeza, é igual nos Estados Unidos, é 0,5% ao ano. Vamos dizer que da mesma maneira foi feito há poucos dias atrás. E eu boto eu aqui como consumidor. O governo federal incentivou que quem comprasse caminhões, máquinas da indústria e veículos novos, pagava um juro de 2,5%. Eu, Ivo Cassol, empresário, meu filho, Júnior, que cuida das empresas do Grupo Cassol, nós adquirimos não um caminhão, adquirimos 5 caminhões caçamba, adquirimos máquina, implementos agrícolas, compramos caminhão carreta para transportar a produção, porque aproveitamos o incentivo do governo federal. Nós não aproveitamos por causa de isenção de imposto, não. Aproveitamos por causa do juro de 2,5% que o governo federal, presidente, incentivou. Eu, a minha empresa, da minha família, do meu filho, junto comigo. Nós adquirimos. Então, portanto, eu sou contra da isenção para quem compra carro. Tem que dar... juros baixos para incentivar a indústria a gerar emprego e gerar renda. Porque com o dinheiro da arrecadação dos impostos, nós vamos colocar lá no Rio Grande do Sul, para que o governador do Rio Grande do Sul possa ter mais dinheiro para atender a infraestrutura das rodovias estaduais, como também da malha não rodoviária só do interior, mas também do centro da capital, Porto Alegre, como os demais estados, tanto no Ceará, como tantos outros lugares, mas não. É muito fácil ficar fazendo festa com chapéu alheio, dando isenção às prefeituras capenga e não tem dinheiro muitos hospitais para comprar remédio. E aí, vem uma outra situação grave. Tem uma boa, que vão pegar o dinheiro dos royalties, colocar para a educação. Ótimo! Fico feliz com isso. Assim acaba essa vergonha, essa briga por esse dinheiro que ficou até agora, mas eu espero que esse dinheiro dos royalties Não fica só para o Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá, gente? Porque também é subestimar o resto da população brasileira. Tem que ser dividido por números de habitantes em cada estado, em cada município dessa federação, e pelo estado e a pobreza que tem, e não pelo índice de vida que tem, e porque o estado que é produtor, mas o estado não é produtor, que na verdade nós temos no alto mar a produção de petróleo. Mas além disso, eu não vi nada para a saúde. Não vi nada. E a saúde está capenga. O Ministério da Saúde faz muita propaganda e não libera quase nada. Nem as emendas dos parlamentares ele libera. Eu dou por mim. Ano passado, a minha emenda, que era para ser locada para os municípios de Rondônia, nenhuma foi liberada. Nenhuma foi liberada. Nem para comprar ultrassom. Nem para comprar o equipamento hospitalar para atender nas áreas dos municípios foi liberada. Há poucos dias atrás estive no Palácio com o Claudinei e me garantiu que vai rever isso. Porque já estava dentro da cota que o parlamentar tem direito. Mas, infelizmente, o Ministério da Saúde não tem liberado os recursos. Mas não é só isso. Quanto, na verdade, o SUS paga para um parto? Quanto o SUS paga para uma consulta? Quanto o SUS paga, na verdade, para um atendimento de saúde? O programa é ótimo. A distribuição do dinheiro na área de saúde para ajudar os municípios, os estados, é bom. Mas é desse tamanho assim, ó. Não paga as despesas. Eu dou aqui, por exemplo, a Santa Casa das Irmãs Marcelina de Porto Velho, que faz um trabalho extraordinário e teve que diminuir o quadro, porque não aguenta mais pagar a despesa com os profissionais da área da saúde, a compra de remédio e o material penso, e o material ortopédico, porque o sistema de saúde não cobre. E eu não vi nada sair dinheiro de lugar nenhum. Pega essa isenção dos carros, pega esse dinheiro aí e passa tudo para a saúde. Os municípios têm que investir 15%, senhor presidente, na saúde. A maioria investe 25%, 30%. Nós tínhamos que pegar uma parte da receita líquida da União e deixar exclusivamente para a saúde. No passado, me recordo, tinha aqui a cobrança de imposto sobre o cheque. Todo mundo acompanhou. Existia lei. Mas, infelizmente, utilizaram esse recurso para programas eleitorais. Para cobrir outros furos do outro lado, e a saúde continuou na UTI. A saúde continuou nas traças. E aí cobra-se do governo do estado, cobra-se dos municípios. É obrigação deles. E olha, esta casa aqui, tem criado muitas leis para deixar o abacaxi para os prefeitos e os governadores descascar. É muito fácil isso. Tenho certeza que o dia que já o senador Inácio Arruda, o senador Paim, como governador do seu estado, vocês vão ficar muito tristes se o Congresso Nacional fizer uma lei para que o estado acabe cumprindo com a despesa extra. Nós temos que criar lei, sim, mas nós também temos que criar receita. Porque com a lei e com a receita, nós temos a fonte para poder pagar. É da maneira que a presidente colocou o pré-sal, aonde o pré-sal, o recurso dos royalties do pré-sal, vai todo ele para a educação. Vai atender a demanda para o ensino integral. Aí eu concordo. Mas na saúde nós temos um capenga. E por falar em saúde, eu vi o discurso da presidente e eu sei a preocupação que ela tem com a situação que o Brasil está vivendo. Mas ao mesmo tempo, no seu discurso, ela colocou que vai liberar nos próximos dias para vir para o Brasil médicos para atender nessas áreas que não tem médico. Mas eu queria fazer um pedido para a senhora presidente. A senhora que sempre tem pautado a administração pública com rigor, com seriedade e competência. Vamos primeiro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, liberar os médicos que já estão formados no Brasil, que já estudaram em Cuba, estudaram em país vizinho, que infelizmente, nesse teste que a associação, o sindicato dos médicos do Brasil, entendeu, faz eles fazer, a maioria não passa. Já é proposital para isso. Já é assim. É para dificultar, para valorizar a profissão. Eu tenho muitos profissionais médicos, são meus amigos. Mas eu sei isso. Eu já passei na pele como prefeito, já passei na pele como governador. Nós precisamos, senhor presidente, Primeiro, é liberar os médicos que já estão formados e estão aqui no Brasil. De que maneira pode ser integrado? Especialmente para eles atender primeiro nessas regiões mais distantes. Há exemplo Costa Marques, Pimenteiras, no meu estado de Rondônia. Nessas regiões de divisa, de faixa de fronteira, que nem o médico que é formado aqui quer ir lá. Aí não tem médico para atender lá e não deixa também os outros atender. É porque a mãe deles não mora naquela região, porque se morasse lá, com certeza ele ia aceitar. Se ele tivesse um parente lá, ou tivesse uma filha lá, com certeza eles iam aceitar, mas não aceitam. Infelizmente, é esse o preço que a gente paga. Mas além disso, senhor presidente, eu quero aqui, além de parabenizar o trabalho, não estou aqui menosprezando, os médicos fazem um trabalho extraordinário, são meus amigos, muitos têm ajudado a fazer. Em muitos lugares públicos, tem o faz de conta, um faz de conta que trabalha, e o Estado, o município faz de conta não. Ele paga porque você não paga e está ferrado. E aí a coisa não produz, eu passei isso na pele. Eu senti dentro do meu corpo isso. Não foi fácil para corrigir isso. Não foi lá quando fui prefeito, eu passei por isso. Médico ia pegar 3, 4 contratos, 5 contratos. Nem ocupa a moita, nem desocupa a moita. Fica lá com os contratos, quer ganhar em todos. Isso tem ainda no meu estado. E ao mesmo tempo, nós, só no estado de Rondônia, temos quatro cursos de medicina. A UNIR, Facimed em Cacoal, São Lucas em Porto Velho e a Finca em Porto Velho. Estão formando em torno de 180 a 200 médicos por ano. E eu pergunto para vocês, eles querem fazer residência, quantas vagas tem? Vocês já pararam para refletir? Quantas vagas tem? A maioria dos médicos não tem espaço para se formar, para fazer residência. Conversava com meu amigo e sua esposa hoje, junto com a minha esposa, no aeroporto de Paraná, o Reinaldo Seriotti, lá de Cacoal, de Espigão do Oeste. Da Ingrid, filha da minha amiga, ex-prefeita e deputada estadual, assessora do meu irmão, lá de Rolim de Moura, quer fazer radiologia. A dificuldade que tem para poder ter espaço para poder fazer residência. No nosso Brasil, que precisa de tantos médicos, nós não temos espaço para fazer residência. E olha que esses médicos querem trabalhar de graça. Olha que esses médicos querem fazer residência para se profissionalizar, se capacitar, para poder ajudar a nossa nação, ajudar os nossos estados, ajudar nossas regiões, e aí não pode fazer residência. Eu, quando fui governador do estado de Rondônia, eu criei as residências em várias áreas no meu estado. Tive dificuldade na época, mas hoje está lá a residência. Quase o governo que está aí da Nova Rondônia perdeu. Nós fomos atrás aqui no MEC, corremos atrás do Ministério da Saúde, conseguimos reativar, mas infelizmente o Brasil inteiro não está hoje aproveitando 10% dos médicos para fazer residência. Essa denúncia eu faço aqui nessa tribuna, aqui nessa casa. Aí não adianta trazer médico de fora. Primeiro que nós precisamos aqui é dar espaço em hospital particulares, que o governo federal, o presidente Dilma, cria uma bolsa residência. Cria uma bolsa residência para que esses jovens médicos recém-formados possam fazer residência. Eles querem fazer residência, mas não. São só médicos que vão poder consultar, assinar a receita e encaminhar para fazer a saúde básica da família. E quando, na verdade, a maioria quer cirurgião, quer fazer pediatria, quer fazer cardiologia, quer fazer radiologia. Há exemplo das duas médicas, amiga minha, da minha família, que está sempre junto comigo. Não conseguiu até agora e são pessoas já formadas há praticamente quase um ano atrás. E aí fala-se, olha, vamos trazer gente de fora, caso não preencher as vagas. Então pode se preparar, presidente, já pode trazer. Mas antes da senhora trazer, eu gostaria que a senhora primeiro nos ajudasse aqui nessa casa, manda um projeto de lei na forma de medida provisória, que já veio tantas medidas provisórias, uma mais não vai fazer diferença, para convalidar esses médicos que estão no Brasil, estão apoiando, estão ajudando e têm dificuldade. E o intercâmbio com Cuba? Nem assim consegue o pessoal aqui, a dificuldade que tem. Não, mas o teste é facinho. Lógico, é fácil. Fácil mesmo. Então vamos fazer uma prova aqui? Vamos fazer uma prova desse teste que é praticado nesses médicos que estudam fora? Vamos pegar esse mesmo teste e colocar nas mãos dos médicos formados na nossa Universidade Federal. Com certeza a maioria não passa. É igual o exame da OAB. A maioria não passa. Tem dificuldade. Mas por causa disso vão ser maus profissionais? Não. Não vão ser maus profissionais, não. Vão ser ótimos profissionais também. Tem conhecimento, tem competência. O que nós precisamos é dar credibilidade. Nós precisamos dar apoio. Precisamos dar segurança. Então, presidente, a proposta da presidente Dilma é importante para o Brasil. É fundamental para o Brasil. Mas para isso nós precisamos urgentemente que a nossa presidente faça imediatamente a convalidação desses que se formaram em países vizinhos. Alguns dizem o seguinte: ah, mas tem um médico aqui que se formou aqui na Bolívia. Onde é que você viu o médico da Bolívia? Vamos colocar na mão dele as pessoas para ser tratada? Vamos. Mas se eles não fizeram residência, eles não vão fazer cirurgia, vão fazer o tratamento da saúde básica. É isso que precisa nessas cidades mais distantes. É a consulta. É o trabalho curiqueiro, que muitos farmacêuticos faziam isso até tempos atrás. E hoje é proibido também os farmacêuticos fazer. Esse é o complô. Antigamente, chegava na farmácia, eu cansei de fazer isso, presidente. Ó, eu quero um remédio para garganta, eu estou com a garganta inflamada. Hoje não pode. Hoje tu tem que primeiro passar no médico, paga a consulta lá, aí tu dá uns trocos lá, aí depois tu passa lá, aí tu tem a receita na mão. Mas, infelizmente, antigamente podia. A não ser que tu chega na farmácia e você pede o remédio que você quer. Ele não pode dizer, não, para garganta é bom isso. Para gripe é bom isso aqui. Para outra é isso aqui. Não, tu tem uma inflamaçãozinha, não, pode, não posso te receitar. Então nós precisamos sim, nossa presidente Dilma, é já convalidar urgentemente essas pessoas, os nossos amigos brasileiros que saíram do Brasil, foram nos países vizinhos e puderam fazer mais, presidente. Presidente, quando fala, nosso presidente Dilma, podemos fazer mais. Na medida provisória, todos esses novos esses profissionais que se formaram nos países vizinhos, eles trabalhem na faixa de fronteira, senhor presidente. Se colocar 150 quilômetros com a divisa de faixa de fronteira com os países vizinhos, esses lugares distantes, todas essas pessoas vão trabalhar. Eu conheço muitos amigos e amigas que estão indo na Bolívia, que estão indo em Cuba, estão estudando. São formados, alguns já, e hoje não conseguem trabalhar. E quando eles podiam estar lá na ponta, fazendo atendimento básico, dando um remédio para a febre, dando um remédio para a gripe, dando um remédio lá para a virose. E aí os exames principais, não é o médico que faz. Ele olha no olho, ele olha na garganta, ele bate no peito, olha aqui, olha lá, fala, agora o restante quem vai fazer é o exame de sangue, é o exame de urina, é o resto dos exames que vai dizer se tem alguma infecção, alguma coisa a mais. Então, portanto, tem que se dirigir a outro local. Então, portanto, hoje nós precisamos urgentemente, é para ontem já, é trazer esses profissionais para a legalidade. E aí sim, o restante que faltar, vamos trazer de fora. Mas trazer de fora, não para ele vir ficar em São Paulo. É para trazer de fora, não para vir ficar em Brasília. Porque aqui tudo é bonito, tá, gente? Lá no meu gabinete, no 16º andar, você olha de um lado, você vê aquele lago bonito. Tu abre a janela do outro, você vê aquelas... Mais um minutinho aqui, já, senador Inácio Arruda, eu concluo aqui. Muitos profissionais que se formam hoje, a exemplo de Rondônia, se forma em torno de quase 200, 80% saem de lá, vem embora, vai para outras regiões. Por quê? Porque é pessoas de outros estados que se formam lá e voltam para os seus estados. E alguns ficam, a exemplo do que eu citei agora aqui. Então, portanto, nós precisamos urgentemente locar recurso, mas não recurso municipal, porque o município já está quebrado, o município já está com o pires na mão. O município, na verdade, já foi estuprado, arrebentado, sem ter direito de fazer o BO, sem fazer nada. É assim que estão os municípios. Pego pelo meu irmão na cidade de Rolim de Moura. Não paga as contas. E aí continua em busca todo mundo aqui de migalhas. Então o que nós precisamos é que os recursos da saúde sejam direcionados, na verdade, para a saúde. Mas e de onde vamos tirar? Eu já dei a fórmula. Acaba com o incentivo dos carros. Chega de dar incentivos fiscais para carro e pega esse incentivo e bota para a saúde. Ué, vocês arrumaram o dinheiro para botar na educação, que é dos royalties, por que não pegamos agora, então, essa isenção de carro e colocamos na saúde? Então, com isso, nós vamos ter um recurso roça, senhor presidente, e com certeza nós vamos ter menos sofrimento na fila, porque, olha, só quem está na fila, quem está dentro dos hospitais, quem precisa do atendimento médico, sabe a situação que está vivendo a nossa população nos quatro cantos. Por mais que as pessoas tenham sido desdobradas. Temos muitos políticos ruins, tá, gente? Vamos ser bem claros aqui também. Temos muitos prefeitos que, infelizmente, é carne de pescoço, é no cego, é ruim de serviço. Criou expectativa em época de eleição, enganou todo mundo, e a população eleitora deixa se levar muito fácil. Mas nós também temos muita gente boa. Nós temos muita gente séria. E as pessoas sérias, competentes, comprometidas com a causa pública, elas precisam ter apoio dessa casa, elas precisam ter o apoio do Congresso Nacional, precisam ter apoio do governo federal. Eu passei pela prefeitura e fiz, presidente. Eu fui homenageado em 2000 com o 22º melhor prefeito do Brasil. Melhor, uma das melhores saúdes do Brasil. Então não é difícil fazer. Agora, para isso, nós precisamos responsabilizar todos aqueles que têm o compromisso e obrigação de ajudar a fazer um Brasil maior. É por isso que as manifestações estão na rua. É por isso que a população não aguenta mais. Olha nos Estados Unidos. Você compra uma coisa hoje, tu volta aqui há 2 anos lá, o preço é o mesmo. Aqui você compra o tomate hoje, amanhã tu paga o dobro. As especulações têm que acabar também, de um lado e tanto de outro, para que a gente possa garantir estabilidade e o país poder viver em paz. Portanto, é fundamental o controle da inflação. E olha, gente, o controle da inflação não se faz... E eu vou dizer aqui, mandar um recado para o presidente do Banco Central. Quem, eu não sou economista, a minha faculdade é a faculdade da vida, sou empreendedor de sucesso, sou um político de sucesso. Você não controla, presidente, e os diretores do Banco Central. Você não controla a inflação aumentando o juro, não. Você controla a inflação botando mais dinheiro no mercado, com juros subsidiados, na medida certa e na dose certa. Você aumentando os juros, você aumenta a crise. Se você aumenta a crise, você aumenta a demanda. Aumenta a demanda, aumenta a inflação. E aí o Brasil está no prejuízo que está aí hoje. Então, portanto, com a experiência que eu tenho na iniciativa privada, é que eu quero contribuir com um Brasil cada vez maior, melhor, onde todo mundo ganha. E, ao mesmo tempo, com toda essa manifestação na rua, só quero pedir que ela seja pacífica, que seja ordeira. E que as pessoas que estão em casa ou indo na igreja, orem. Orem para aqueles que vão na manifestação, pelas autoridades, por todo mundo. Para que a gente possa trabalhar em conjunto, com um só propósito, para o Brasil e uma Rondônia cada vez melhor. Obrigado.